dizer esta merda, mas enfim. Come on, man.
Como é que é? É que é? Bom, eu disse-vos que ainda esta semana tínhamos mais um. Portanto, cá estamos. Cá estamos para mais um. Para mais um. Para mais um. Para mais um. Para mais um episódio. Assim é que é. Porque nós, a maior parte das vezes, não dizemos as palavras. Aliás, vocês já repararam nisto, humorista clássico? Já repararam que quando vocês estão com o carinho de compras nas mãos, não estão com ele nos pés e ficam tipo, uou, estão, bom, não sei, a cena é, já deram conta, vocês já repararam uma cena que é, a maior parte das vezes, nós não dizemos, quando estamos a falar, nós não dizemos as palavras todas, não é? Nós tipo, pá, estás aí, né? Tipo, não dizemos estás aí, né? É tipo, pá, queres vir para a minha casa, não é? Queres ir para a minha casa, ou queres ir lá à casa. Portanto, por exemplo, eu comecei isto a dizer, estamos aqui para mais um episódio. Para mais um. A maior parte das vezes nós não dizemos as palavras todas. E quando nós encontramos alguém que as diz, nós gozamos. Não é? Nós traímos. É tipo, ei, o gajo fala com as palavras todas. Até porque as pessoas quando falam com as palavras todas, parecem que têm a boca tipo, de uma determinada forma. Então nós estranhamos. Como nós não somos assim, nós estranhamos, não é? Passamos a maior parte do tempo. Não estamos tipo. Não estamos sempre a falar assim com as palavras todas muito bem pronunciadas. Bom, se calhar não é assim como eu estou a fazer, eu, se calhar, ponto. Mas percebem o ponto. É um ponto interessante, porque eu reparei nisso no outro dia, reparei. Tipo, as pessoas dizem, eu reparei nisso no outro dia, como me estava a passar e reparei que as pessoas não falam com as palavras todas. Mas não, na verdade lembro-me disto agora. Mas já, né? Nós não dizemos as palavras todas quando estamos a falar, mas a parte das vezes é tipo, ah, já, estás aí. Pá, só me lembro deste exemplo, mas eu sei que é mais, e agora parece meio estúpido porque só me lembro disto, do estás aí, do para mim. Para mim, para mim. Agora é que tu estás aqui. E pronto. E é isso. Isto é um bom tema que eu sinto que desperdicei porque não aprofundei antes de cá vir. Não, é? Não pensei assim tanto sobre este assunto. Mas é um assunto com panos para manga. Mas pronto. Mas é isto. Nós, efetivamente, não dizemos as palavras todas e quando alguém as diz, nós achamos estranho, nós gozamos, porque aquela pessoa acaba por falar de uma forma diferente daquela que nós estamos habituados. Porque depois, como nós habituamos-nos a não dizer as palavras todas, habituamos-nos a uma determinada forma de falar, a um registro, né? Que depois torna-se normal para nós e depois temos outro. Bom, já, yeah, perceberam. Olha, eu ia entrar já aqui com um tema que me lembrei há bocado. Lembrei-me, efetivamente, há bocado. Porquê? Porque eu fui cagar antes de gravar isto, fui cagar. E estava naquela, levo o telemóvel comigo, não levo, porque eu tenho o telemóvel a carregar, tenho pouca bateria, e tipo, o meu telemóvel está super viciado já, está viciadão, está mesmo, já. Yeah. Pronto, o que é? Então está a carregar, e eu tipo, levo, não levo, o gajo já está nos 40%, já até já dava para ir, mas depois, pá, não sei o quê, então vou deixar, vou sem telemóvel. Depois pensei, pá, levo um livro, que agora ando a ler dois livros ao mesmo tempo, e pensei, pá, levo um dos que estou a ler. Olha, estou a ler. Estão a saber? Levo um dos livros que estou a ler. Até cansa. O gajo diz as palavras todas, chega ao fim, fica sem fogo. Mas pensei, levo um livro comigo. Bem, não levei. Fui e está-se bem. Fui, sentei-me na sanita e tal. E já agora, há uma cena que me acontece às vezes. Isto até tem até me fica mal dizer isto. Mas é o seguinte. Eu não sei se vos acontece ou não. Que é, eu às vezes faço xixi e esqueço de baixar o autocolismo. Pai, como vivo sozinho, não tem aquela coisa, não é? Não vem ninguém a seguir. Quem vem a seguir sou eu mesmo. Então às vezes faço xixi, vou fazer xixi, vou mictar e esqueço-me do gesto de descarregar, não é? De baixar o autocolismo. Então, e vou, tipo, imagina, se for à noite, Por exemplo, ontem acho que acordei às 4 da manhã para fazer xixi e acho que tipo, não me baixei o autoclismo. Tipo, estava assim meio com sono, meio piloto automático, sais da cama, nem te lembras bem de sair e tipo, e vai. Mas eu lembro de estar a fazer xixi e a pensar, se eu não viesse neste exato momento, tinha feito xixi na cama. Já. Pronto. E fiz xixi, voltei para a cama, não baixei o autoclismo. Então o que é que acontece? Às vezes isso acontece, eu faço xixi, esqueço de baixar o autoclismo. E como a minha casa tem duas casas de banho, às vezes acontece. Eu imagina, vou a uma casa de banho B, faço lá xixi, esqueço-me. Pá, a vida segue. Vou, no dia seguinte, vou tomar banho, porque só numa delas é que está para tomar banho, é a casa de banho A. Vou à casa de banho A, faço lá xixi, baixo o autoclismo, né? Está-se bem. Pá, não sei o quê, começo a usar mais a casa de banho A, pá, esqueço-me da B, tipo, pá, não é? Não me lembro. Liga a B, e quando vou a B, passado um dia, 2 dias. Pá, está um cheiro a mijo que não se pode. Epa, já, nunca mais me lembrei desta casa de banho. Nunca mais me lembrei de baixar este autoclismo. Já, às vezes isso acontece-me. E eu, pronto, não tenho nada simpático a dizer a mim próprio em relação a isto. Acho, é só tipo, já, tu, pronto, não bates bem. Mas, o que é que eu ia dizer? Ah, pronto, há bocado fui à casa de banho antes de começar a gravar este podcast. Este episódio, fui à casa de banho. Então, estava naquela hesitação, levo o telemóvel, pronto, decidi não levar, pensei, levo o livro comigo, não levei, fui, sentei e estava a cagar. Depois pensei, estava lá sentado, é o que as pessoas fazem quando estão sentadas no, na sanita a cagar, pensam, não é? As pessoas pensam, porque não há bem mais nada para fazer, não é? E eu pensei assim, há dois tipos de pessoas que vão à casa de banho, não é? As que levam o telemóvel com elas e as que levam o livro. Eu já fui às duas, costumo ser às duas. Mas já não me lembro da última vez que levei um livro comigo. Mas depois estava a pensar, man, tipo, nem sei, imagina, a maior parte das vezes que eu levei um livro comigo para casa de banho, pá, não li mais que uma linha. Não li mais que uma linha. E se li mais do que uma linha, pá, mal caguei. Porque a verdade é esta, e é este o ponto que eu queria chegar com isto, que é, tipo, quem é que leva livros para casa de banho? Quem é que consegue cagar? Quem é que consegue ler enquanto está a cagar? E cagar enquanto está a ler também. Mas quem é que consegue ler enquanto está a cagar? Não é. Não é bem. Não é bem. Não dá. Porque tu estás ali. Porque também depende da merda que estás a expelir do teu corpo, não é? Mas se for uma. Suponhamos que é uma merda mais sôfrega. Aquela que estás a expelir naquele momento, como é que tu te consegues concentrar para ler que é a Belimunda, pronto, ao mesmo tempo que estás a expelir esse pedaço de merda do teu corpo? Não consegues, não é? Tipo, vocês conseguem mesmo ler enquanto estão a cagar? Levam um livro convosco e isso faz-vos sentido? Vocês estão mesmo sentados, tipo, pois, estão mesmo? Conseguem? Está nesse processo? Eu não consigo. Porque tu levas, enquanto estás à espera pá, que o cocó decida se vem, se não vem, não é? Se é pá, pronto, depois, pronto, não é? Tipo, é que as pessoas dizem que as mulheres atrasam-se por causa da maquilhagem, ou que os homens atrasam-se a escolher roupa e não sei o quê. A verdade é que tudo que é para. Quando envolve sempre uma saída, há um processo, não é? E com a merda é igual. A merda, quando se recebe. O sino que tem que sair também está ali no seu processo e tal, tipo, não vai sair de qualquer maneira, então está a decidir que tipo de merda é que vai ser uma merda mais grossa, uma merda mais coisa, e não sei o quê. Então nesse período nós estamos à espera, enquanto ela se decide, a não ser que aquelas merdas bué da espontâneas que estão tipo, pá, já estão bué da loucas, estão prontas para sair já, tu sentes já, uau, saí! Aquela merda que já está bué facta até em casa, que é tipo, pá, tu bué facta até em casa. Aquela merda que tuita a dizer, mas alguém vai ao Docs hoje? E alguém diz, eu. E ela, bora, já foi. Estão a ver? Quando é essa merda. Quando é essa merda. Pronto, tu sentas, ela sai. Entretanto, já não sei bem para onde é que eu vou com isto, está uma conversa de merda, mas acho que até está uma conversa de merda, tipo, que vai, não é? Tipo, tá, não, acho que não está de nada demasiado chato de lidar, acho eu. Espero eu. Também se for que se foda. Pronto, o point aqui é, vocês conseguem ler enquanto estão a cagar? Dá para fazer isso? Tipo, estão ali sentados a cagar e a ler? É que tipo, tu estás a pensar, eu não consigo, eu percebi que não consigo. Mas muitas vezes insistem em levar o livro comigo. Levo, leio uma linha, duas linhas enquanto a Mera decide, enquanto a Mera escolhe a roupa e escolhe a forma como vai sair. Quando ela dá o toque, vai sair, tipo, encosto o livro e estou lá. Naquele momento sou eu e a Mera. O mundo é só nosso. Não há nada que se mete no meio. Nada assim que se mete no meio. Nem livro, nem nada. Percebem? Então não sei. Eu gostava de saber quem é esta gente que leva um livro para a sanita, para a casa de banho e dá efetivamente uso a isso. Entretanto, lá vão 10 minutos de Megla. E pronto, e como há bocado aconteceu-me isto, e eu pensei, vou falar sobre isto. Nem tinha bem este, não era este o ponto que eu tinha para iniciar esta conversa, mas pensei, vou falar disto. Porque isto de facto, Vocês estão a ver aquelas pessoas que contam uma história ou falam de uma cena e depois ficam só à volta, ficam só a repetir as mesmas coisas, né? Já tipo, ficam só a repetir ali, a dizer as mesmas coisas por palavras diferentes, adjetivos diferentes, ângulos diferentes, mas estão só ali às voltas a dizer a mesma coisa. Uma espécie de rotunda de conversação. Sinto que estou a ser um bocado esta pessoa. Há dois tipos de pessoas assim. Há aquelas que fazem isto porque ainda não. Aliás, há mais do que dois tipos. Há aquelas que fazem isto porque ainda não receberam a reação que queriam, né? Então vão insistindo, vão reformulando. Desculpa bem. Vão reformulando, vão adaptando o discurso, insistindo sempre para ver se conseguem ter aquela reação. Mas o meu conselho é: se não entrou a primeira, não vai entrar mais. Escusas de insistir reformulando a coisa. Ok? E depois há outro tipo, que é a pessoa que está só meio a preencher um espaço, às vezes, pá, às vezes é, se tu tens que deixar também o espaço aberto para que alguém depois vá. Isto é como as rodas da dança. Se tivesse sempre lá alguém, tipo, normalmente nas rodas da dança, as rodas das danças são compostas por 80 pessoas tímidas, não é? 85 pessoas tímidas, 3 com muita vontade que sabem dançar, 2 que duas que se puxares elas vão, mas não vão por elas mesmas, percebem? Pronto, as rodas da dança são assim. Se repararem bem, sempre que há uma roda, quando as pessoas se juntam e abrem uma roda para dançar, há tipo, estão ali, que se aquela roda tiver 100 pessoas, daquelas 100, 95 são tímidas. Não vale a pena. Não vale a pena ir puxar, não, agora é a tua pessoa, não, deixa lá, só quero ver. Não é? As pessoas nas rodas da dança funcionam como um pobre numa loja, que é, só estou a ver. Pronto. Não sei, tipo, eu fiz esta piada, agora sinto que não é bem o tipo de piada que eu faço agora. Tipo, sinto mal. Fiz agora isto e estou tipo, isto não sou eu. Sabe? Tipo, mas pronto, já está, foi. Foi também, pronto. Pá, que seca. Mas pronto. É tipo uma pessoa numa loja, pronto. Estou só a ver. Porque os pobres nem sequer vão a lojas. Mas. Pobres somos todos, não é? Pobres somos todos. Bom, mas o meu ponto é: numa roda de dança, as pessoas numa, a maior parte das pessoas numa roda de dança, pá. É como a maior parte de nós antes de chegar ao fim do mês. É como a maior parte de nós quando entramos numa loja antes de chegar ao fim do mês. É tipo, estou só a ver. Estou só a ver, desculpa. Não, precisa de ajuda, não. Na roda de dança é igual, as pessoas estão só. Tipo, numa roda de dança com 100 pessoas, estão ali. 95 estão só ali a ver, ninguém vai entrar, né? Depois há três que vão, estão ali, que dançam, dão alto show, tudo a filmar. Depois há duas que, se tu puxas, elas vão. Portanto, atenção às pessoas que tu vais puxado para a roda de dança. Normalmente puxa as mais altas. As mais altas, elas aceitam dançar sempre. Mas quanto mais baixa for a pessoa, numa roda de dança, mais tímida ela é. Quanto mais alta for, mais arrisco a dizer que ela vai. Isso é bom. Já não sei. Já não sei bem muito. Já não sei qual é que é o ponto aqui. O ponto é as pessoas que insistem em ocupar, preencher um espaço, né? Numa conversa e estão só a repetir. Às vezes sou um bocado esta pessoa. Mas perdi aqui o ponto. Qual é que é o ponto? E dois tipos de pessoas. Uma está a preencher, não vale a pena. Porque. É esse o ponto, já sei. Que é. Às vezes há aquela pessoa que está só a preencher um vazio, a preencher um espaço, Mas tu tens que deixar o espaço que é para outra pessoa poder arriscar a avançar. E era aqui que vai ligar com a roda de dança, que é, tu tens que deixar, quando há uma roda de dança, tu tens que, se tiver sempre lá as mesmas pessoas a dançar, bom, pode acontecer que os mais tímidos ou aquelas duas pessoas que a partir daí iriam, se fossem puxados, não vão, porque, ok, a roda está bem entregue, mas se elas se afastarem e puxarem as outras, elas vão. E às vezes, não, as pessoas que estão só a repetir para preencher um espaço, às vezes convém também fechar e deixar que o espaço fique aberto. Depois já vai entrar. Bom, não sei. Bom, tá. Olhem. Eu hoje é quê? Hoje é quarta, não é? Hoje é quarta, já. Eu cheguei a casa, peguei no Benji e fomos passear. Fomos passear, tipo, pá, bora, Benji, vamos passear. Estou a dizer como se fosse uma coisa especial, mas fomos passear porque o Benji tem que passear. Estás a olhar para mim, né? Falta aqui a tua caminha, não é? Estás deitado, não tem a tua caminha aí, pera. Toma. Toma esta almofada. Toma. Levanta-te. Levanta-te. Deita-te aí na almofada. Deita, necas. Necas. Agora habituei-me a chamar o Benji de necas. Depois o cão qualquer dia fica com uma crise de identidade. Quem sou eu? Sou o Benji, sou o necas. Quem sou eu? Sou o Benji, sou o necas. Bom. Mas estava a dizer, cheguei a casa, peguei no Benji e fomos passear. Estava a passear o Benji no seu passeio habitual. E já perto do fim do passeio, encontramos uma velhota. Uma velhota já que... Benji, que idade é que achas que a senhora tinha? 80? Para aí, 80, já. 80, achas que sim? Eu também não percebo muito bem de idade de velhas. Eu não percebo muito bem de idades, no geral. Mas encontramos uma velhota. Pá, estava perdida. Ela tinha o carro... Ela estava a conduzir, mas tinha o carro parado... em quatro piscas, num canto, estava super desesperada, chamou-me: "Oh, menino, veja lá se me consegue ajudar." Estava com o telemóvel na mão. Eu pensei que ia ser daquelas coisas, pá, daquelas merdas, né? Que os velhos é sempre: "Ah, saltou-me aqui o cartão do telemóvel, este botão não funciona." E normalmente, milagrosa, normalmente, vá-se lá saber porquê. Um velho tem um problema qualquer, né? Com o telemóvel que não funciona, um comando que não funciona, passam-nos aquilo para as mãos, nós pegamos aquilo e automaticamente aquela merda começa a funcionar, não é? É uma espécie de magnetismo, né? Tipo, há um pai, um avô, um velho qualquer, tem um problema qualquer. Velhos e tecnologias é uma cena, né? E eles ficam tipo: "Ei, tipo, este telemóvel não funciona, veja lá, se este botão, por favor, veja-me aqui, este cartão saltou." Tu pegas naquilo: "Ah, já está." E eles muito confusos, não é? Eles bué da confusos, ficam bué confusos, tipo. E eles ficam bué confusos. Que é tipo: "Já está." Então, mas porquê? Porquê? Então, mas eu tinha aqui. Olha, obrigado, filho. Eu não percebo nada disso. Então, mas eu tentei. Mas, ok, obrigado. Pronto, é isto. Eu sinto que agora vocês que têm esses vossos trabalhos aí, corporate e cenas, passam um bocado por isso com a malta da IT, não é? Vocês tipo: "Ei, oh, Jorge, podes me ver aí o meu PC, tipo, não está ligado." E o gajo pega naquilo e de repente já está. Não é? Tipo, eu sinto que a malta do escritório... Por exemplo, aquelas frases que é tipo: "Trabalhar no escritório envelhece." Só que vocês não tinham visto ainda o alcance desta frase. Não sei se é trabalhar no escritório envelhece, mas é torna-vos um pouco velhos. É? Torna-vos um pouco velhos. Vocês, quando estão no escritório, pessoas que fazem trabalhos de escritório, corporate job, vocês que são do escritório, de repente têm estas questões dos velhos. É o PC que não funciona, é a passe que não sei o quê, e vão ter com os gajos do IT. É o PC que não liga, vão ter com o gajo do IT. O Joca do IT pega. Normalmente não se chamam Joca, né? Mas há um Jorge, ou não? Já vamos trazer aqui o perfil dos gajos do IT. Mas o gajo do IT toca naquela merda e automaticamente já está. Estão a ver? Vocês fazem aos velhos, ou seja, os velhos fazem-vos a vocês e vocês fazem os gajos do Haiti. Estão a perceber? É engraçado isso. Vocês não tinham pensado ainda nisto desta forma. Que é verdade. É que vocês do escritório são tipo as velhas. Vocês do escritório são as velhas dos gajos do Haiti. As velhas e os velhos. Né? Portanto, pensei nisso. Voltando aqui à minha velha, salvo seja, a nossa velha Benji, não é? Nossa também, salve seja, porque não é nossa, mas nós encontramos a velha, veio ter connosco, o telemóvel na mão e não sei o quê. E eu pensava, ok, saltou-lhe um botão, saltou-lhe um cartão e vai. E ela, ah, como é que se chama isto aqui? Eu, Montijo. Ela, pronto, Montijo. Mas esta zona aqui, este sítio aqui onde a gente está? E eu, esta rua. Olhei, curiosamente estava mesmo uma placa ao nosso lado. Eu disse, ah, apontei e disse, ah, rua Joaquim de Almeida. E ela, como é que eu vou para o bairro não sei o quê? Eu disse, ela, onde é que é o bairro não sei o quê? Eu disse, ah, é deste lado. Você, pronto. E ela, ah, meu Deus, é que eu não me sei. Apresenta-se num registro bastante. Pronto, bastante sofredora, coitada, a senhora estava mal. É que eu não percebo nada disto. Eu não conheço nada disto. Eu já estou farta de andar aqui às voltas, já estou por ir. Porque eu vim cá buscar a minha neta, que veio cá fazer as unhas, vim cá buscá-la. E eu já. Eu fui sair, não sei onde. E o desespero, que é um gajo estar por ir num sítio que não sabe onde é que é e não ter ideia de como é que vai sair daí, não é? É chato. E a senhora muito, muito aflita, muito aflita. E eu, ela, mas como é que eu faço para atingir aquela rotunda? Aquela rotunda, não sei o quê. Então, você vai por aqui, vai sempre em frente, depois vai encontrar uma rotunda, sai na primeira saída, vai sempre em frente, depois vai encontrar outra rotunda lá ao fundo, essa é a rotunda que você quer. E ela, mas, então, mas diga-me outra vez. Então, você vai por aqui, vai encontrar uma rotunda. Mas a rotunda é uma rotunda assim muito esquisita, muito maluca. Eu, sim, exatamente. Você vai daqui. Sempre em frente, vai encontrar a rotunda maluca, e ela, pronto, sim, a rotunda maluca, sai à direita e vai em frente, e ela, então, mas sai à direita ou vou em frente? E disse, sai à direita, depois vai, quando sai à direita, vai encontrar uma faixa. Eu peguei o telemóvel e disse, imagina que esta é uma rotunda. Depois pensei, isto é estranho, não é? Porque isto é retangular, não dá para ser uma rotunda. Fechei o punho e disse, imagina que isto é uma rotunda. Então, você sai aqui à direita, depois vai em frente, pronto, não é? E ela, pronto, eu vou ali até maluca, depois começamos a chamar a rotunda. De malucas, você vai até a maluca. Isto até é uma cena gira. Imagina que as rotundas, em vez de se chamarem rotundas, chamavam-se malucas. Malucas. O GPS dizia: daqui a 100 metros, na maluca, saia na primeira saída. Bom ou não? Eu acho bom. Era disruptivo. Eu acho bom. Daqui a 500 metros, na maluca, sair na terceira saída. Não é bom? A rotunda, em vez de chamar rotunda, chamava-se maluca. Porque, pronto, pensem nisso. Bom, e eu estava lá, pensei nisso, como se fizesse grande diferença, mas sim. Eu estava ali com a senhora e disse: pronto, você vai sempre à frente por aqui, chega a maluca. Mas nós chamamos maluca aquela rotunda porque ela efetivamente é maluca, tem assim uma característica estranha. Ela é uma rotunda, mas que não é bem rotunda. Chega até a maluca, vira à direita, vai sempre à frente, depois vai encontrar a rotunda. Ela, ai, meu Deus. E eu disse: olha, eu tenho medo, eu não tenho, eu tenho medo, depois me engano outra vez. Ai, e eu pensei: caramba, imagina esta senhora, eu não sabia de onde é que ela tinha vindo, mas veio buscar a neta, é um 7 da tarde, mas pronto, agora com esta coisa da noite, se é cedo, parece que são 10 da noite. 7 da tarde. E ela, começou a chorar, a senhora começou a chorar. Esta é a parte em que vocês ficam com a pena da velha. A senhora começou a chorar e eu disse: olha, se não fosse por causa do cão, e se você não se importasse, eu não me importava de acompanhá-la até o sítio e levava lá na boa. E ela: olha, filho, eu já estou por tudo. Venha você, venha o cão, venha tudo, olha, venha o resto que parta. Que são expressões de velha e que são expressões que os velhos usam muito. Será que é automático? Será que chegas a uma idade e automaticamente começas a dizer certas expressões? E nisto, eis que liga a neta da senhora, que até então achava filha, que era filha, porque ela tende a dizer: ah, ela diz, ah, vim não sei quem, vim buscar a minha filha, vim não sei quem. E ela tende, ah, filha, diz-me, ah, não sei quem, eu não sei lá onde é que eu estou, eu não sei, eu estou farta nisto, já estou a casar, uma pessoa não estou aqui, eu não consigo mais, onde é que eu estou, sei lá. Eu disse: olha, diga que você está ao pé da CUF. E ela: olha, estou ao pé da CUF. Ah, tá bom, filha, mas isto ainda é mais complicado, não sei o que, não sei o que. E ela desliga. E ela diz: ah, ela agora disse-me para eu ir em Intermarché, como é que eu vou em Intermarché? E eu disse: então, é a mesma coisa, você vai até a maluca, vira à direita, a meio caminho, em vez de chegar até a rotunda coisa, corta à direita, vai ver uma placa. E ela: ah, eu não sei, estou capaz, não sei o que. Eu disse: olha, eu vou consigo, se você não se importar, eu vou consigo. E ela: ah, filho, vai, por favor, não sei o que, não sei o que. E eu disse: olha, faça assim, liga a sua filha, a sua neta. Disse, liga a sua filha, disse, ah, é minha neta. Eu disse, ok, liga a sua neta, pergunta onde é que é. Eu meto aqui no GPS, a gente vai até lá. Eu levo lá. E ela, você faz isso por mim? Eu disse, claro que sim. Bora lá. Disse, sim, claro que sim, claro que sim. E pronto, e fomos, entramos no carro, meti o beijo ao colo e fomos. Pá, eram 3 minutos de carro, do sítio onde a senhora estava, não sei o que, eram 3 minutos. E a senhora ficou muito agradecida, ela estava mesmo muito, muito triste, muito aflita, estava a chorar e tudo. Estava assim muito nervosa a conduzir e tal, até ia entrando em contramão, coitado. E pronto, depois lá chegámos ao destino, ela disse, ah, depois ela disse, oh filho, obrigado, obrigado, não sei o que. Então, mas agora como é que você vai para casa? Entre lá no carro, eu levo de volta para o sítio onde você estava. Eu assim, oh, você vai-me levar de volta, depois não vais saber voltar. Depois andámos nisso a noite toda, e depois a velha riu-se. Teve piada. E porque era verdade, não? Ia ter graça, tipo, quase dava para fazer um sketch. Que ela levava-me de volta para o sítio. Depois ela não ia saber voltar. Depois ficava lá, depois vinha outro gajo que ela levava. Depois ela dava boleia outra vez, pronto, andava nisso a noite toda a velha, coitada da velha. E isto para dizer o quê? Já viram o que é que o desespero faz? Tipo, ela não me conhecia de lado nenhum. De repente meteu-me no carro, confiou e pronto, e fomos. Eu telemóvel na mão, a ver o GPS, pá, e fomos. Estão a perceber? Vocês não podem meter as vossas avós nestas coisas, pá. Tipo, isso não é fixe. Porque a neta da senhora tinha ido fazer as unhas. A senhora é da Moita, mas trabalha em Lisboa. Ela deve trabalhar tipo numa feira ou assim, no mercado. Estava com aqueles aventais de quem trabalha no... quem vende couves. Estão a ver? Tipo, avental de quem vende couves. E ela veio buscar a neta. Ela veio de Lisboa para cá para buscar a neta. Ou ia para casa, vinha de Lisboa para casa, para a Moita, se calhar, depois fez o desvio para Montijo, para apanhar a neta que está a fazer as unhas, não sei onde, ao pé do restaurante da Adelaide. Pronto. Que é a referência que a senhora tinha, que a senhora velha tinha, e de facto confirmou-se, quando lá chegámos, havia um restaurante que se chamava Restaurante da Adelaide. Mas a cena é, vocês não podem pôr os vossos avós nesse tipo de situações. A senhora está ali perdida, a estrada estava cortada, porque está em obras, que estava cortado, meio assim, meio abandonado, pouca iluminação, há casas à volta. Estou a dizer bem, né? Há casas à volta. Sim, há casas à volta. Mas há pouca iluminação e não sei o quê. E de repente estava ali uma velha, coitada, sozinha. Não é? Imaginem. Imaginem que eu até não era este rapaz, muito bem intencionado que sou, muito simpático e dócil que sou, era uma pessoa mal intencionada e podia ter feito mal à velha. Tudo porque a neta está a fazer as unhas. Não se dignou a ir buscar a velha. Não pode ser, vocês não podem fazer isto aos vossos avós. Se vocês têm avós, não podem fazer isso. Vão buscar a avó e sabem se a avó liga diz que está podrida, não podem só dizer: Ah, avó, vem então entrar mexer. E a senhora, mas isto é. E a senhora, mas isto é o quê? Isso é Montijo? Ah, pronto, é Montijo isto, mas. Coitada, não é? A velha nem sequer sabia bem. Não podem fazer. Isto não se faz, não é? Mas ao mesmo tempo. Pois, porque o desespero. Mas ao mesmo tempo também é outra forma de olharmos para esta situação da parte da velha, que é. Há a parte do desespero de coitada, levou a senhora a meter um estranho dentro do carro e arrancou. Dois, é aquela coisa de pessoas com cães são quase sempre confiáveis. Não é? Eu acho que às vezes, nem todas, mas às vezes há pessoas que estão um bocado a cear. Pessoas com cães, tipo, há memes assim, há vídeos disso, tipo, há pessoas com cães, gajos com cães, não sei o quê. Mas eu sinto que há pessoas com cães são. Pessoas com cães ou são psicopatas ou são muito boas pessoas. Não há um meio termo quando se tem um cão. Eu acho que não há um meio termo. Quando tu tens um cão, pessoas que têm cães, ou és um psicopata, um mau dono e tudo mais, ou és um gajo, um doce de pessoa. Eu ainda estou a descobrir qual deles é que eu sou. Mas pronto, pode também ser isso. A senhora viu e pensou: ah, este é um cão, à partida não me vai fazer mal. E fomos. Depois, também pode haver a opção de simplesmente a senhora não. Porque imagina, é o mundo que temos, né? Estás num sítio, estás perdido, não há muito, há pouca iluminação, não sei o quê. Vês um gajo de 1,90 m, preto, pedes ajuda, enfias dentro do carro e arranca com. Levas contigo. Mano, tipo, das duas uma, estás tendo em conta. Não queria estar a pensar nestas coisas e tal, não sei o quê, mas é. A verdade dos factos, ter em conta. o mundo em que vivemos, o país em que vivemos, pronto, não é? É tipo, das duas uma. Ou a senhora estava muito desesperada que é o ponto, nem pronto, pá, que se foda. Ou não é de toda uma questão, é tipo, ah pá, já, está-se bem. Puta, anda aqui a ajudar-me, caguei. Caguei se és pobre, caguei se és rico. Não é importante a quantidade que tu tens no banco. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, isto é uma música. É de quem? Vocês sabem? Pronto. Caguei se és pobre, caguei se és rico. Não é relevante a quantidade. Parei, parei. Eu sei de quem é, vocês não sabem. Du-du-du-du. Chega, bom, caguei se és pobre, caguei se és rico, é isso, Gog Nation, pá, pior, mas pronto, já, levei a velha lá chegou, está-se bem, tudo bem, não metam as vossas avós nessas cenas, e a velha foi super, super tranquila, né? Tipo, cagou se é pobre, cagou se é rico, se é conhecida não, cagou se é puto, não, mas já, mas depois lá chegamos, a velha ficou bem contente, bem agradecida, e obrigado, Deus te pago, não sei como é que eu ia te pagar, Deus te pago, ela quis me dar um beijinho, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu senti que já tinha feito a minha boa ação do dia. E estão a ver quando, não sei se vocês têm esse feeling que é, estão a ver quando vocês pensam assim, tipo, fazem uma merda, né? E pensam, pá, o karma vai-vos castigar, ou tipo, pá, se calhar não tem sido, não tem sido a melhor pessoa, ou se calhar, tipo, pá, não sei, merdas, né? E vocês têm uma ação destas e pensam, pá, já, acusei mais, estou pronto. Tipo, já. Tipo, isto foi o universo a dar-me oportunidade. Estão a ver quando, no teste, no secundário, há aquela prof que gosta bem de vocês. Está a chegar já à parte final para entregar o teste, se vocês estão a fazer o teste. E ela passa ao pé de vocês e diz assim, Maria, tens a certeza que esta resposta está bem assim? E vocês automaticamente ficam tipo, caralho, tipo, vocês que até tinham certeza, achavam que estava certo. E a pessoa passa uma vez ao pé de vocês, olha para o vosso teste, vê, não sei o quê, e segue. Mas aí vocês já começam a ficar tipo, meio tipo, será que tem aqui alguma coisa errada, né? Aquela merda mexia bué connosco. Comigo mexia bem, não sei se vocês também têm disso. No secundário, acontecia mais no secundário. Na faculdade também, às vezes. Mas as maiores recordações que eu tenho é no secundário. Mas por acaso na faculdade também chegou a acontecer-me, já, lembro. E até me lembro das professoras que me fizeram isso. Passava perto de vocês, olhava para o teste assim, ok. Depois vazava. Pois quando ela não aguentava mais, tipo, nós não percebemos o sinal, porque depois estamos bem preocupados em responder bué àquela que nós sabemos, né? Porque depois há uma resposta que nós sabemos, que é aquela que estudámos bué e sabemos bué. Então, tipo, principalmente as miúdas faziam bem isso, é tipo, 3, 4 folhas de teste para responder aquela pergunta do qual elas sabiam bué, e é tipo, né? E depois havia uma, tipo, escolha múltipla, outra merda qualquer, um bocado mais simples, e a pessoa passava e dizia assim, tenho certeza que isto está bem. Pronto, ok, é só isto. E pensava, eu senti que foi o universo, com esta ação da velha, foi o universo a fazer-me isto, a passar por mim e dizer assim, tens a certeza que tu estás a fazer as coisas certas, estás no bom caminho, ok. Não vais ajudar nenhuma velha. Não vais? Vais morrer assim, sem ajudar uma velha. Está bem, tu é que sabes. E eu, man, mete-me uma velha no caminho que eu ajudo. E eu, é pau. E eu, tal, ajudei, está feito. Chupa o universo, quer dizer, chupa nada, obrigado. Portanto foi isto. Bom, estou outra vez naquele registro, estou a gravar isto de pé aqui no escritório, andar de um lado para o outro. Eu sinto que é mais fixe para mim, tipo, fluir naturalmente. Sinto, tipo, é como se estivesse a falar, percebem? Estou só a falar sozinho nas minhas merdas, estão a ver? Tipo, estou só a falar sozinho, assim, em vez de estar sentado e a olhar para o horizonte, como o meu escritório tem uma janela, estou a olhar para mim mesmo enquanto falo. É estranho. Eu então estou a olhar só para a varanda, para lá para fora. Dizer o quê? Por causa de falei do Papi. O Papi lançou um álbum, né? Johnny lançou um álbum, saiu que é anteontem, o que é que é? Pá, bem deep esse álbum. Parece que estou a falar com a minha terapeuta. Tipo, bad deep, por acaso o álbum é bad deep. E isto é um tema que eu sinto agora. Há essa coisa de não em relação ao álbum, o álbum está fixe, está um grande álbum, está uma enciclopédia. É um álbum que toca, não é? Um álbum que nos toca, que nos abraça por trás e pela frente também. Tá um álbum fixe, está um senhor álbum. Está um senhor álbum, agora nessa expressão. Mas é um álbum para um gajo ir ouvindo, né? Não é álbum para ouvir tudo de uma vez. Se ouves tudo de uma vez, aquilo aleja. Sinto que aleja. Tens que ir ouvindo, tens que ir percebendo, tens que ir percebendo, aceitando, né? É um álbum que tens que ir ouvindo, percebendo, aceitando e respeitando. Tens que cumprir esses passos. Vais, ouves, percebes, aceitas e respeitas. Ou então respeitas e depois aceitas, não sei. Mas é um álbum que tem essa coisa. Johnny, né? Chama-se Johnny? Não sei. Mas está só deitado no sofá na cena dele. Vocês acham que o Benji está a apanhar uma seca? Benji, estás a apanhar uma seca? Nem se mexe. Mas dizia o quê? O álbum é bué da deep. Mas a cena é. Pá, já vão ouvir o álbum e está-se bem. Mas a cena é. Agora está a haver uma espécie de uma corrente que é. Uma espécie. Os artistas agora sentem a necessidade de fazerem cenas deeps. Eu já não estou a falar do álbum do Papi. O álbum está fixe. Está fixe e está deep. É um álbum. Nota-se que é um álbum bastante dele, que vem lá do fundo, não é? Ia dizer um álbum com dores de crescimento, mas isto é bem frases que um gajo coloca na press release, mas que é, não é? Um álbum que nota-se que estão ali dores de crescimento de um jovem, não é? Está ali um retrato de um jovem com as suas dores, com as suas mágoas, é uma espécie de terapia. Portanto, aquilo toca ali e abraça. Pronto, fechando esse capítulo, eu sinto que agora há uma espécie de uma necessidade dos artistas serem deeps nas coisas, serem vulneráveis nas suas obras. E está tudo certo, está tudo certo. Só que eu não consigo não deixar achar graça quando, por exemplo, na comédia, quando alguns artistas fazem isso, ou alguns comediantes fazem isso, eu acho graça porque nós passamos de. Tipo, até bem pouco tempo os artistas sentiam a necessidade de serem conscientes. Aconteceu a cena do George Floyd e a cena da exigência do público para com certo tipo de piada, com certo tipo de registro, com certas abordagens. E os artistas depois, ai, 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 pronto, que agora não sei o quê. Então, tipo, alguns tentavam começar a ser mais conscientes nas suas coisas, nas suas abordagens e dar ali uma volta no seu material. Eles ainda nem sentaram, a cena ainda nem esfriou, ainda nem sentaram, nem assentaram nesse processo da consciencialização. Também passou rápido, né? Passou rápido. E agora vem a cena da vulnerabilidade. Agora já estão a dizer, pá, agora os artistas tipo, têm que ser vulneráveis. Não é tão a dizer, tipo, eles sentem, ah, agora têm que ser vulnerável. Então, tipo, tem graça, porque passamos de fazer piadas machistas, homofóbicas para já não se pode dizer nada, para agora tens de ser consciente de fazer piadas em que tipo não falas mal de minorias e não sei, não sei o quê, para agora tens de falar de ti, dos teus traumas e hashtag homem precisa de terapia. Né? E eu sinto que tipo, está-se a fazer isto. Como é que um gajo que até bem pouco tempo fazia piadas sobre o Cláudio Ramos levar no cu? E agora vai tipo para cima do palco. Tipo, ele nem está pronto ainda para falar dos traumas dele. Tá. Será que os comediantes estão prontos? Não sei se estão. E vou fechar assim. Fica para o próximo. Ah, e eu disse que neste próximo íamos falar sobre os famosos, não é? Pá, também não pensei assim tanto sobre o assunto. Nós famosos são uma merda, é o que é? Pronto. Nós famosos são estranhos. Mas pronto, nós temos os famosos como sempre. Há pessoas que são famosas que um gajo pensa, ah, está-se bem. Mas ok, vamos fechar assim. Eu vou fechar assim. Não vou aprofundar mais esta questão. Mas é isso, é tipo, os gajos ainda nem fizeram bem. Aliás, mesmo a parte da consciencialização. Aconteceu a cena do Floyd e as pessoas sentiam tipo, ah, tenho que ler, agora tenho que ir ler, merdas. Ah, que cega, agora tenho que ir ler, merdas, tenho que perceber porque é que os peitos se sentem assim, porque é que os gajos não sei o quê. Ok. E esse aqui é tipo, pá, vulnerabilidade. É bem cool agora falar de vulnerabilidade. Ser vulnerável, Ismael. Ser vulnerável comigo. Não tens medo, não tens medo. Senta-te, senta-te, senta-te. Olha-me nos olhos e diz-me. E diz-me que todas as vezes que subiste ao palco e falaste mal de gorda foi porque uma gorda rejeitou-te no secundário. Diz que todas as vezes que tu subiste ao palco e falaste mal de gays foi porque o teu pai te abandonou. Diz-me, Ismael. Diz-me que cheias sem pai e se fez de ti. O gajo que és e que sobes acima do palco e faz piadas bastante desagradáveis e burras e chamas a isso do humor negro. Diz-me, Ismael, diz-me nos olhos, diz-me, diz-me, diz-me que o humor negro é a capa que tu arranjas para poderes ofender tudo e todos e assim não pensares na falta que o teu pai te faz e no beijo de boa noite que não recebeste todas as vezes que deitaste sozinho. Diz-me, Ismael, estás pronto para ser vulnerável? Nas tuas piadas, tu que até bem pouco tempo disseste que os gays, não sei o que é que disseste sobre os gays, mas disseste. Estás pronto? Estás pronto para ser consciente em relação aos pretos, às gordas e os gays? Estás pronto para ter esse tipo de empatia? Tu que há bem pouco tempo disseste que uma gorda quando faz sexo deve estar agradecida porque houve alguém que a quis foder. Estás pronto? Para subir para cima de um palco e falar sobre os teus traumas de infância. Não estás, por isso é mais fácil subir para cima de um palco e dizer: já deram conta como às vezes na parede portuguesa duas filas, uma para comer fora e outra para comer dentro. Mas é para comer fora, mas quando queres comer na esplanada, tiras aquela que é para comer fora ou para comer dentro. É que a esplanada também pertence à loja, mas ao mesmo tempo está lá fora. Ninguém pensou nisso. Já repararam? E assim fechamos. Malta, obrigado por me terem ouvido até aqui. 43 minutos. Podíamos chegar até aos 45. O que é que achas, bem? Já é um número redondo. Giro. Porque ainda vou editar isto. Se calhar vou cortar aqui uns. Porque às vezes não curto muito de ouvir. Acho que é. Pode ser chato. E, portanto, não sei com que tempo vai ficar. Mas, seja como for, eu gosto muito de vocês. Sempre. Sempre. Ainda que não saiba quem vocês são. Beijinhos e até uma próxima. Agora, isto agora sai quando, Benji? Isto agora vai saindo às terças, às quintas ou às sextas? Não sei. Querem decidir vocês? Normalmente vocês não ligam muitas coisas que eu vos peço. Tipo, nós temos uma relação estranha. Vocês chegam aqui, ouvem as minhas cenas e basam. Tipo, pá, um ou outro ainda me diz uma merda qualquer. Tipo, ah, ouvi, pá, falaste. Pá, está-se bem, mas a maior parte de vocês só me usa. E eu estou a facto de ser usado por vocês. Estou a cagar, usei na mesma. Bom, gosto muito de vocês, ainda que não saibam quem vocês são. Beijinhos e. Eu nem queria fazer esta merda, mas enfim.
Mano, ninguém nem queria fazer esta merda, mas enfim. Come on, man.